DJ. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de DJs e hoje uma convidada ilustre, uma amiga minha de 20 anos, sei lá, 30 anos que eu conheço ela. Ela é DJ, ela é também produtora, ela também é dona de festa. Com vocês, Tati Martins. Fala, Tati, seja bem-vinda.
Opa, boa noite, Douglas. Quero agradecer aí pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho aí. Tô feliz de estar aqui com vocês, né, pra falar um pouco aí da carreira até aqui.
Porra!
Vamos bater um papo aí legal.
Demorou então. Então é o seguinte, Tati, vamos contar sua história. Fala pra gente como você conheceu a música eletrônica, qual foi a sua primeira festa que você tocou, qual foi aonde você fez curso, como é que você aprendeu, qual foi o seu interesse desde o início?
Então, pra falar a verdade, assim, não tive curso nem nada. Eu peguei umas aulas básicas com o DJ Kazé, né, que na época fazia a DJ Brothers, fazia umas festas que tinha no sítio Casarão, Itaquera, isso, Kazé.
O Kazé que te deu aula?
O Kazé me deu aula.
Caramba!
Ele pegava uns eventos assim, tabacaria, na época que começou a lançar as tabacarias.
Uhum.
Isso eu tinha aproximadamente uns 15 anos, há 10 anos atrás.
Caraca!
E aí eu acompanhava ele, ajudava ele a levar o som e tal, e ele ligava a CDJ lá, as 200 dele. E aí, tipo, nos intervalos ele falava, pô, brinca aí, né? Meu, tocava até funk, pra você ter ideia. E aí, na época também, a gente tocava bastante EDM, que tinha as PVT também, que tinha o Minimal também, que era bem conhecido na época. E aí, eu sempre brincava, e nessa eu fui aprendendo. Ia pra casa dele, tipo, na semana, dava aquelas treinadas, ele me dava umas dicas. E aí eu fui começando a conhecer, né? Tipo, não tinha muita ideia, assim, de música eletrônica em si. Tinha porque, assim, eu frequentava as festinhas, entendeu? Mas conhecer mesmo, assim, pra saber o que eu realmente queria. Na época, tipo, não tinha essa ideia ainda. Era, tipo, por hobby ali, diversão. E aí...
Qual que foi o seu primeiro contato, Tati, com a música eletrônica? Onde você ouviu a primeira vez? O que te influenciou pra você chegar aí até o Kazé, mais ou menos?
Então, as festinhas que tinha na época, né, perto de casa, as PVTzinhas pra o party,
uhum,
que os caras faziam na época, tinha DJ Brother, tinha a Flipside do PQ,
uhum,
né, entre outras. Então, eram, assim, as festas que eu frequentava bastante, entendeu? E foi quando eu comecei a ter contato mesmo com a música eletrônica. E aí, depois que eu peguei essas aulas com o Kazé, eu falei, pô, gostei, tipo, eu vi que eu tenho dom, eu quero aprender, eu quero me dedicar. Aí fui começando a tocar, fui começando a frequentar umas festas com ele, fazendo aquela participaçãozinha, né? Tipo, ah, vem fazer uma participaçãozinha aqui. E tocava. E aí, daí, eu comecei a pegar umas festas pra tocar mesmo, entendeu? Na época, tocava, tipo, EDM e Minimal,
uhum,
que era o som, tipo, que eu mais gostava, assim, era Minimal Techno e EDM. Entendeu? Depois eu fui indo pra pegada do low. Assim, fui aprendendo um pouco de tudo, né? Eu, na minha vida, assim, desde quando eu comecei até aqui, eu já toquei de tudo, praticamente. Entendeu? Passei por uma fase aí que eu fui indo, assim, de acordo com o tempo, né? Então, assim, o projeto mesmo que eu me dediquei mais pra frente, depois que eu comecei a tocar mesmo, comecei a pegar as festas, foi o meu projeto de Minimal Tech, né? Aí a primeira balada mesmo que eu me apresentei grande em São Paulo foi a Easy, que me deu uma puta oportunidade, assim, que a casa, querendo ou não, abriu as portas pra mim, pra muitas outras festas, né?
Que ano que foi isso, Tati?
Isso foi, acho que em 2016, 2017, por aí.
Ah, vamos tentar voltar um pouco a analogia da linha do tempo. Você, então, começou a tocar com o Kazé que ano? Ali, quando ele ficou te ensinando?
Mais ou menos 2012, 2013, que ele começou a me ensinar.
Isso, é.
Mesmo.
Aí as primeiras vertentes que você começou a tocar foi o Minimal.
Foi o Minimal Techno, né? Que era uma linha que eu gostava bastante.
É legal. Qual que foi a sua primeira festa oficial que você tocou? Você fala assim, ah, virei DJ.
Oficial mesmo foi a DJ Brothers, que teve no Casarão.
A Brothers.
Isso.
Que ano que foi?
Olha, eu não lembro muito bem o ano, mas foi há mais ou menos há uns 10 anos atrás.
Caramba, então...
Aproximadamente há 10 anos atrás, faz muito tempo, né? A época DJ Brothers era, tipo, bem falada, né? Os caras faziam várias festas.
Sim, eu cheguei a tocar lá também.
Tinha até É, então, tinha até uma que eles fizeram também, PVT, no Coutinho.
Sim.
Que fica em São Miguel Paulista, uma casa com piscina que tinha. Então, assim, faz muito tempo, né? E daí em diante eu comecei a ter contatos, né? Com bastante gente, comecei a pegar várias festas pra tocar. Fui começando também a entrar na parte de eventos, que foi onde eu comecei a fazer algumas festas minhas, entendeu? Que, o legal também é que através das festas que eu fazia, eu já divulgava um pouco do trabalho, né? Uhum. E aí foi indo. Hoje mesmo, mudei totalmente a minha linha, né? Hoje eu tô no Progressive Trance. Uma linha que eu, assim, imaginava que eu nunca ia tocar. Porque era uma linha que eu não gostava, pra te falar a real.
Sim.
Eu ia nas festas assim, eu falava, nossa, esse som, tipo, não dá. Cara, não dá, tipo, não tem como. Só que eu fui começando a entender, né, um pouco do som, fui começando a curtir, entendeu? E comecei a estudar um pouco do Psytrance. Foi onde eu entrei realmente pra linha do Psytrance, né?
Uhum.
E criei meu projeto novo, que é Infinite Sound, o nome, que hoje tá estourado, meu. Graças a Deus, toco em várias festas. Antes de começar a pandemia, aí tinha bastante eventos marcados. E esse projeto tem pouco tempo, ele tem 3 anos, né? E ele, por ser 3 anos, tomou uma repercussão muito grande, entendeu? Graças a Deus.
Você comentou que você começou a fazer festas. Qual foi a primeira festa que você fez? E fala de todas as festas que você fez.
A primeira festa que eu fiz foi a Rainbow Fest, que na época era uma festa alternativa, né? Onde rolava dubstep, rolava eletrônico, pop, um pouco de tudo. Que foi na época até que eu tocava... Peguei uma época e comecei a tocar em umas festas alternativas. Plasticine, Freak Nation, Emoji. Peguei algumas festas também na Augusta pra tocar. Foi minha fase, assim, de adolescência, né? Vamos dizer. E aí eu fiz essa festa. Depois, eu comecei a fazer algumas festinhas pequenas, né, de música eletrônica. Em tabacaria, já fiz muito evento em tabacaria. Na época que rolava EDM,
uhum,
rolava Minimal, nessa época aí, né? E fazia bastante evento em tabacaria, né? Pegava. E aí depois eu comecei a frequentar e virei promoter da Easy.
Sim.
Que foi quando eu comecei a fazer o Time After, né? Que você até já se apresentou lá com a gente várias vezes.
Isso.
Que foi aonde...
E uma puta de uma festa da hora.
Isso. Assim, mano, foi uma ideia que surgiu assim, do nada, né? Junto com o Felipe, que também era promoter lá da Easy, que era bem conhecido. Ele chegou e falou, Tati, tô com um espaço pra gente começar a fazer um after aqui depois da Easy e tal. Falei, meu, vamos ver, né? Qual que vai ser essa ideia aí. Fui lá conhecer o espaço, não sei se você lembra como que era, um galpão, né? Que não tinha pra, não tinha praticamente nada.
Sim, lembro, pô. Era um quadradão vazio, que não tinha nada.
Era. Funcionava como estacionamento de dia, né? E à noite...
Era um drive, dizer, né? Alguma coisa assim?
Isso, um drive. À noite, durante o dia, a gente alugava o espaço lá, eu pegava o som com o Vander, e aí... alugava o som, comprava as bebidas lá no açaí mesmo e fazia um afterzinho pra galera. E, meu, foi uma coisa assim que eu pensei que... Eu não imaginei que ia tomar, né, tudo que foi. Porque, realmente, aquilo ali foi, vamos dizer, um começo de um sonho pequeno, né? Porque o Time After foi muito bem falado, né?
Foi.
Pela ideia, foi. Por tudo. Através do Time After também eu consegui muito conhecimento e muito contato com muita gente da música e que trabalha com evento. Tanto que depois de lá eu recebi várias oportunidades de fazer festa. Recebi convite pra fazer o Time After no Clube 33 com o Rodrigo, né, que faz parte da Beats Arts lá. Então, assim, foi dali também foi onde começou a minha carreira real. Onde eu comecei a me profissionalizar em evento, tanto como DJ, tanto como produtora de evento. Porque foi aparecendo muita oportunidade pra mim. Por mais que era um negócio simples, né? Acabou se tornando algo grande, entendeu?
Sim, você lembra o ano que foi feita a primeira Time?
Olha...
2016, 2017, foi por aí, né?
E foi por aí, 2015, 2016, entendeu? Foi aproximadamente a época que eu toquei na Easy.
Sim, acho que foi mais ou menos isso mesmo.
Então, foi mais ou menos isso. E aí... Mas aí depois do Time After eu vim... tipo, teve o tempo, acho que rolou, acho que aproximadamente uns 2 anos, né? Depois a gente teve que parar, porque a Izzy acabou que... Teve uma época que a gente parou, por causa de alguns problemas, ficamos um tempo sem fazer e voltamos. Só que, infelizmente, quando a gente voltou a fazer, a Izzy fechou, né? Teve os problemas lá, enfim, aí acabou o time after. Mas foi uma coisa assim, que tem uma história, né? E muita gente fala muito bem, então uma coisa que eu guardo, entendeu? E foi dali que eu criei muitas experiências, tive bastante coisa, então foi bem bacana, assim, né?
E a gente sempre comenta de fazer uma volta da time after, né, meu? A gente, vamos bolar isso aí, Tati.
Meu, bastante gente fala, por que você não faz time after? Pega um lugar, faz, só pra voltar isso. Um nome, voltar, tipo, tentar trazer a galera das antigas
pra lá.
Eu não vou mentir, não. Eu já pensei, sim, nessa possibilidade aí.
E vamos fazer sim, mano. Vamos fortalecer isso aí. Uma puta de uma festa bacana.
Vamos sim.
Tive a oportunidade de tocar lá algumas vezes os meus projetos. E, meu, tem que voltar sim, cara. Festa boa tem que voltar.
Sim, com certeza. A gente pode ver isso daí, sim. Claro, não tem por que não.
Eu gosto de fazer uma outra pergunta. Quem foram as suas influências quando você começou a tocar? Quem são os seus artistas que você fala, meu... Eu me espelho nesse cara, as minhas influências é esse cara, pode ser artista aqui nacional, pode ser internacional, quem é que você se espelha?
Hoje, quem é meu ídolo, assim, que eu acho um puta produtor do caramba na cena do Trance, é o Capitão Hook.
Capitão Hook?
Que isso, que é, assim, eu não sei explicar o som dele, é um som diferente, principalmente a linha que ele tá hoje, é um som totalmente diferente, então... E assim, é um cara que eu acompanho desde a época da Izzy, desde quando ele tocava Minimal, entendeu? É um cara que, pra mim, é referência, assim, em primeiro lugar de tudo. E, inclusive, é um cara que, assim, eu tenho até contato, ele, tipo, sabe muito bem da... Ele conhece um pouco do meu projeto, assim, já fui muitas festas ver ele, já conversei com ele, já tirei foto. Então, assim, eu sou aquela puta fã, vamos dizer, né?
Sim.
Então, é um cara que eu me espelho muito. Entendeu? Tipo, eu me vejo muito nele, sabe? Em tudo que ele...
Tem algum outro também do Trance? Do Low, principalmente? Do Low tem alguém?
Do Low, eu curto bastante o projeto do Hot 88.
Sim.
Do Flex B também, né?
Uhum.
Que é uma... E do Shiba-san também, que é uma linha de Deep House, assim. Que pra mim foi uma linha muito boa. Na época da Izzy também. Que é um dos projetos que eu acompanhei bastante naquela época, que é o Shiba-san, né? E o Flex B, de referência, assim, do Low mesmo, eu tenho eles, entendeu? Porque são linhas diferentes, entendeu? E é uma linha que eles têm ali, tipo, a ideia deles, né, de produzir. Não é, tipo, uma coisa igual, entendeu? É algo diferente, é isso que eu gosto. Eu pra DJ, eu sou assim... Eu gosto de
coisas diferentes.
Que a pessoa mostra, assim, isso, uma identidade dela. Entendeu? Tipo, o Capitão Hook, por exemplo, ele tem uma identidade dele. Eu nunca vi ninguém, tipo, tocar, assim, e produzir como ele produz. Principalmente na linha que ele tá hoje, totalmente diferente.
E comentando um pouco do que você comentou sobre o Flex B, que a gente já entrevistou ele aqui já também. E ele comentou isso. Ele acha. Ele falou desse jeito: minhas músicas são esquisitas. Mas aí eu falei, ele falou assim mesmo. Aí eu falei pra ele assim, meu, mas aí que tá. A gente precisa de músicas diferentes. Não uma igual a outra.
Isso, tipo.
Senão o público que compra, que escuta o seu som, ele vai escutar mais do mesmo. E eu falei pra ele, isso aí é excelente. Mas assim, com as próprias palavras dele, ele comentou isso. Que ele acha as músicas dele bem totalmente diferentes.
Então, isso que é legal, porque as músicas dele mostram...
Autenticidade.
Vamos se dizer que... Isso, exatamente. Ele tem ali uma identidade dele, uma personalidade dele em cima das músicas, entendeu? É isso que é legal. E eu gosto disso. Eu gosto de o cara mostrar ali
ser autêntico,
uma criação,
né?
Dele.
É.
Ser autêntico. Entendeu?
Outro entrevistado nosso também, que eu acho que o som dele é muito diferente também, que você escuta, você fala, ó, é o SoundCloud. Não tem como. Sim. As músicas deles é só eles que fazem. Isso eu também comentei com eles também na entrevista deles. Mas isso é legal colocar essa identidade.
É uma. O som deles é uma mistura de minimal, né? Com.
Com meio o low bass.
Um groove, né?
É, bem diferenciado. Ele até comentou como é que ele chega nessa. Ele chegou nessa produção dele. Ô, Tati, e agora indo pra esse lado, Eu sei também que você já produziu algumas músicas também. Como é que tá a produção musical? Como é que você aprendeu a produzir? Como é que você tá hoje produzindo? O que, que você tá produzindo?
Hoje, na verdade, eu tô parada.
Uhum.
Porque tô estudando também outras coisas. Tô começando a cursar marketing digital, né? Porque não sei se você sabe, eu trabalho num estúdio e numa gravadora de música.
Mano.
Então hoje eu tô numa área que eu não trabalho só com DJs, eu trabalho com muitas bandas de vários tipos, banda de sertanejo, de reggae, de tudo, entendeu? Até de rap a gente já lançou uns caras lá na produtora de rap.
Que legal.
Então eu tô meio que, vamos dizer, parada nessa parte de produção. Eu tenho alguns projetos, sim, que eu fiz, né? Pelo FL, tem um projeto pelo Ableton também, entendeu? E se eu te falar que eu não fiz curso também, não fiz. Peguei algumas dicas com um amigo meu que é um puta produtor de... Mano, ele produz o que você quiser. Hoje o projeto dele é de Flow Morning, né? O Psycho Killer. Ele... Meu, tem mais de 15 tracks deles lá no SoundCloud. Então assim, eu peguei muita dica com ele e fiz algumas aulas com ele, entendeu? Tanto que a parte do master, essa parte eu ainda não...
De mix e master, né?
Não me aperfeiçoei, isso. Tanto quem faz é ele. Mas a música em si, eu fiz algumas tracks minhas com a ajuda dele. Mas eu tenho vontade ainda de voltar, né, nessa parte de produção e focar, que é uma coisa que eu gosto. Mas hoje em dia, assim, eu não... Vamos dizer que hoje eu toco e se eu for produzir, é meio que por amor e por gostar, entendeu? Porque hoje em dia eu tô muito ligada ali a, como eu disse, a eventos, né? Produzir eventos. Eu tenho meu projeto como DJ também. Tipo, graças a Deus, hoje o meu projeto ele é bem conhecido. Então as pessoas me procuram muito pra... Faz questão de eu tocar na festa delas e eu acho isso o máximo, entendeu? Mas é o que eu falei, hoje eu tô naquela... Tô meio que dividida, né, vamos dizer, entre tocar... Entre
produzir evento.
Produzir, isso, produzir evento. Aí tem o estúdio também, que é uma outra parte, que é uma parte que toma bastante conta de mim, entendeu? E do meu tempo. Mas tamo aí, entendeu? A gente tá com uns projetos também legal lá no estúdio. A gente tem uma rádio no estúdio também, que é a Rádio BR378. Tem até o aplicativo no Play Store. Então a gente tá com...
Sim, eu tive a oportunidade de escutar o set de vocês lá, bacana.
Assim que voltar da pandemia, né? A gente tá com os projetos de fazer umas entrevistas também com os DJs na rádio.
Boa.
Levar a galera pra tocar ao vivo também através da rádio. Tudo isso no estúdio. Então até te convido, quando eu voltar aí, fazer uma entrevista com a gente, fazer um set ao vivo com a gente lá na rádio.
Legal. Né? Tá marcado já, hein?
Então, galera, quem... É isso aí, ó. Quem quiser acessar lá... o estúdio é www.estudiobr.com. Não, é www.estudiobr378.com.br. E a rádio também tem no Play Store, quem quiser é só baixar lá. E é isso aí.
Bom, e continuando, eu tava lembrando também, você também tocou no Clube A, não tocou?
Toquei. Sim, é tanta coisa que assim, eu tenho 25 anos, eu comecei a tocar com 15. São 10 anos aí que, meu, passei por muita coisa. O Clube A foi quando eu comecei a tocar trance, né? Que eu lancei meu projeto de trance, que é de progressive. E aí eu comecei a tocar numas festinhas ali, umas festinhas aqui, até que eu recebi um convite pra tocar no Clube A. Desde então, desde esse dia, minha vida, tipo, mudou. Porque da mesma forma que assim, a Easy me deu oportunidades... Na época que eu tocava low em algumas festas, o Clube A me deu muito mais. Foi através do Clube A que hoje eu tô onde eu tô, vamos dizer, né? Consegui vários eventos pra tocar, enfim. Clube A eu recebi um convite pra tocar, uma oportunidade, faz acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. Foi em 2016 ou 2017. Foi quando acabou a Easy, né? Acabou a Easy e a galera foi pro Clube A. E na época só o Clube A que ficou, né? Acabou a Easy, acabou 33. Aí eu recebi essa oportunidade. E depois que eu toquei lá a primeira vez, eu comecei a ter contato com o Camilo. Camilo Razuk, que é o dono de lá, né?
Uhum.
Que é um puta DJ também e produtor do Psytrance. E aí, meu, comecei a receber convite direto. A primeira vez que eu toquei foi uma galera minha. E essa galera, meu, na época foi mó loucura. A galera começou, tipo, entrar no evento, que já era da outra semana, pedindo pra me colocar de novo. Tipo, a galera, meu, coloca a Infinite Sound de novo, que ela arrebentou e não sei o quê. E aí ele me chamou pra tocar de novo. Nessa que ele me chamou pra tocar de novo, meu, era praticamente todo final de semana tocando no Clube A. Teve uma época que eu tava praticamente residente do Clube A. Então, assim, foi uma coisa que pra mim foi, tipo, um sonho, né? Porque o projeto, meu projeto não tinha nenhum ano, entendeu? De progressão, não tinha nenhum ano, assim, eu tinha acabado de começar. Então, assim, com tanto de festa que eu já toquei hoje, por ser 3 anos só de projeto, mano, tipo, é um sonho, né? É um sonho, assim, que, meu, acho que não tenho nem o que reclamar, só agradecer. Eu acredito muito mais, entendeu? E então, meu, não tenho o que falar, assim. E hoje estamos aí.
Você é merecedora de tudo, né, Tati? Você é uma pessoa que sempre eu vejo correndo atrás.
É, a gente batalha aí.
Você batalha, você é uma pessoa que é interessada, você ama o que faz. Ô, Tati, é só sucesso pra você. Não tem como, né, meu?
É aquilo que eu disse, tem que gostar, né, de fazer, porque tem aquela fase ruim, tem aquela fase boa, mas o que não pode é desistir. Que nem eu já saí do LOL, já fui pro Psytrance e hoje eu tô totalmente focada no Trance. Tô fazendo festa de Trance, fiz a Portal Trance, que foi uma puta de uma festa também, né, que teve nome, assim, desde a primeira edição até a quarta, tem um puta nome. E aí eu lancei agora a Viagem Psicodélica, que tem um ano, um noturno, que é só full on night, full on groove, dark.
Uhum.
É um som, é uma festa mais conceito.
Sim.
Né? Inclusive vai ter a próxima edição agora, que vai ser dia 6 de março, ia ser agora em junho. Pelo fato da pandemia, não vai rolar mais. Eu marquei para dia 6 de março. Vamos ver se até lá já as coisas já estejam melhor. Já tem evento no Face. E é isso aí, tô aí na batalha, né?
Legal. Pra fechar aqui o nosso bate-papo aqui, quero saber aí quais são os seus planos pra daqui 2 anos, né? Você pode mencionar os seus planos a questão do trabalho de estúdio, das bandas, da sua produção, da sua trajetória. O que você espera daqui 2 anos?
Bom, meus planos pra daqui 2 anos é estar com o estúdio mesmo, do jeito que eu quero estar, já lançando tanto quanto bandas, tanto quanto DJs. Né, como eu te falei, eu tô com os projetos lá na rádio também, entendeu? Então eu quero, assim, tô usando esse tempo, né, de quarentena pra estudar todos os projetos que eu tenho em mente, que é a questão da rádio, que é entrevistar DJs, né, fazer live também com a galera pela rádio. Eu tô com umas ideias, o quê? De começar a fazer evento lá no estúdio, evento com os DJs. Entendeu? E através desses eventos, a gente lançar live dos caras, passar na rádio também, entendeu? Tipo, eu tô focando assim, e uma coisa que vai agregar tanto pra mim, tanto pra galera, entendeu? Tipo, eu pra daqui a 2 anos, eu não penso numa coisa só pra mim, entendeu? Eu quero uma coisa pra galera também, porque como eu te falei, eu tenho muito contato de amigos DJs, que, meu, eu quero ver essa galera, tipo, crescer. Então eu quero usar o meu trabalho, o meu espaço, né?
Sim.
Pra dar oportunidade pra galera se divulgar e tudo mais. Entendeu? E claro, continuar com os meus projetos de festa, que isso é uma coisa que eu não vou parar. Entendeu? E continuar tocando, que é o que eu gosto, assim, que é o principal, mano. Que eu gosto de tocar, gosto de fazer o que eu gosto. Toco por amor, nunca foi por dinheiro. E é isso. Quem quiser contratar a Infinite Sound de 2021 vai estar aí. Vou lançar umas tracks, sim, vou voltar a trabalhar. E é isso, só tô meio parado agora, como eu disse, estudando vai ser meio complicado, mas estamos aí.
É que agora não tem jeito, né, Tati? Eu acho que não é só você, acho que todo mundo que eu já entrevistei aqui tá parado, né? Porque infelizmente a gente depende de aglomeração para fazer nosso trabalho.
Realmente.
A gente tem que se reinventar nessa pandemia, não tem jeito. Que até mesmo foi por isso que eu lancei esse Spotify, faço algumas lives por aí, tô focando mais nas minhas produções. Mas é assim, Tati.
Não, e essa ideia aqui é legal, meu. Super legal pra gente conhecer um pouco do trabalho do outro.
É.
Tem muito DJ amigo meu também que eu nunca parei pra conversar assim, pra saber a história. Então é legal.
É isso mesmo, o intuito é isso. A gente, né, por exemplo, quantas vezes eu te encontrei, Tati, pra gente bater uma ideia, eu nunca perguntei como é que você começou.
Real.
Entendeu? E é legal isso aqui. E agora todo mundo vai saber, vai ficar registrado isso aqui, meu. Bom, Tati, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelo suporte. Obrigado por você estar mostrando.
Que isso, obrigado a você.
Toda a sua trajetória, a sua história. E assim, Deixa suas redes sociais aí, como é que eu faço pra te encontrar? Como é que o pessoal faz pra te encontrar? A casa é sua.
Ó, o meu projeto Infinite Sound, tá? É, Infinite com Y, traço Sound, tem lá no SoundCloud e tem também no Facebook. Meu Facebook particular é Tati Martins, quem quiser adicionar também vai ser bem-vindo. Só mandar um message lá também que eu respondo. É, tem o meu evento também, que é Viagem Psicodélica, também tem a página, quem quiser pode seguir, que é da minha festa de Progressive Trance. E é isso aí.
O Instagram, tem Instagram?
Instagram também, Infinite Sound Music, Instagram.
Isso.
Podem seguir lá também, que eu sigo de volta. E é isso aí, voltando 2020, quem quiser contratar aí um bom progressive pras festas, pode contratar.
Demorou, só encontrar a Tati. Tati Martins.
Isso, Tati Martins. Quem quiser também ouvir um minimalzinho progressive, eu também toco como Tati Martins. É um projeto paralelo meu, que é um projeto já dá desde quando eu comecei. Às vezes a galera pede.
Isso, bate a saudade, né?
Isso, que às vezes eu toco como lá na Music lá. Eu toquei lá como Tati Martins, toquei um mínimo diferenciado, um mínimo pegada de Boris. Então tamo aí, eu sempre aceito, né? Não pode rejeitar.
É isso aí.
Fechou?
Então vamos fechar mais um bate-papo aí. Fechamos mais um bate-papo e, pessoal, até a próxima. Obrigado, Tati.
Fechou, obrigadão.
Papo de DJ.